Bom dia a todos. Quero saudar aqui os integrantes do Conselho Superior, hoje aqui contando com o doutor Moacir. Seja bem-vindo, doutor Moacir, em substituição ao doutor Carlos Augusto. Quero saudar os servidores da casa, o assessor da Corregedoria. E nós já temos o quórum estabelecido, nós podemos aqui já adiantar os nossos trabalhos. Leitura, discussão, votação e assinatura da ata da 11ª reunião ordinária, ocorrida na data de 30/11/2017, encaminhada já para o e-mail de cada um dos senhores conselheiros, submeto à apreciação, aprovada por unanimidade. Ordem do dia. Item 2.1, apreciação, discussão e julgamento do arquivamento do inquérito civil PROES 05-12-010064. Esse procedimento aqui, o doutor Eduardo estava me substituindo e houve um pedido de vista do doutor Carlos Augusto. Será que passaram para o doutor Moacir, doutor Augusto? Sabe dizer? Esse aqui foi devolvido, esse aqui já? Esse procedimento, esse... Tá aqui na mesa?
Tá aqui.
Deixa eu dar uma olhada, se já houve a manifestação. Doutor Carlos Augusto.
Já
está aqui a manifestação do Já. Doutor Eduardo, vou passar para o senhor, só fazer o resumo. Doutor Paulo Lima, deixa eu fazer o resumo desse aqui rapidamente. Eu vou pedir de vista, Vossa Excelência apresentou, para que a gente esclareça. O doutor Carlos Augusto, ele foi contra a homologação. O voto foi da Procuradoria-Geral, se a Vossa Excelência puder.
Cadê a manifestação?
Está aí nos autos.
Ah, da Procuradoria.
Da Procuradoria, exatamente. Você estava me substituindo naquele período. E aí, doutor Carlos Augusto pediu vista para esclarecer uma situação de risco de um adolescente.
Deixa eu ver só o que foi.
Tem vários hoje nessa situação.
Excelência, eu pediria até para tirar de pauta esse procedimento para analisar em conjunto até com o doutor Carlos Augusto, porque me parece aqui que há uma questão de possível arguição de inconstitucionalidade. Então, não seria uma coisa, a princípio, apurável por inquérito civil, né? Então, gostaria aqui de discutir pessoalmente com o doutor Carlos Augusto para poder a gente consolidar uma posição.
Ok, retirado de pauta o item 2.1. Item 2.2, discussão e julgamento da promoção de arquivamento, procedimento preparatório de inquérito civil, PROES 5215, promotoria de Aquidaban, de autoria do Sintese. O relator também é a corregedoria pela não homologação. Houve um pedido de vista, Vossa Excelência, aqui também substituindo. Me passe os autos, por favor, do 0152. Nesse caso aqui específico, doutor Moacir, doutor Eduardo. Inclusive, isso foi assinado até pelo doutor Moacir. Diz respeito a uma questão de atraso salarial lá de Aquidaban. Houve ingresso de algumas medidas por parte do Ministério Público, e porque foram pagos alguns valores já especificados. E o nosso entendimento aqui parece que ficou pendente ainda o salário de dezembro de 2012, gratificação do 13º, salário de 2012-14 e o texto de férias. E a Procuradoria aqui entendeu que, nesse caso especificamente, se tratava de direito meramente individual. E que haveria justa causa para o arquivamento do procedimento. Então, eu submeto a apreciação de Vossas Excelências. Eu aqui no caso específico, muito embora tenha sido aqui manifestado pela Procuradoria, eu, quanto promotor de justiça lá oficiante nas promotorias de justiça, eu sempre ingressava com a ação de bloqueio de receita e entendia que se o promotor de justiça não tomasse essas medidas, havia muita dificuldade em recebimento desses salários. Então, as ações nossas têm tido dado um resultado muito grande ao longo do tempo, e eu vou rever minha posição aqui, que tá, inclusive foi assinada aqui, mas agora olhando aqui de fato, eu vou concordar com o não homologação do arquivamento. Eu vou seguir o corregedor, vou seguir o parecer do Tomoacir, nesse caso, para que se tome providência em relação...
Veja, porque a questão aí é mais profunda um pouco, doutor Rony.
Vamos lá.
É, no sentido de que você tem também... atentar para a possibilidade de entendimento de cada qual. É, no que pese respeitar o entendimento diverso, eu entendo que essas questões especificamente são de natureza individual. Até porque é o sindicato do servidor que deve pleitear qualquer verba salarial. É diferente, por exemplo, se o município estivesse pagando aquém do mínimo, do salário mínimo. Que aí você tem uma questão coletiva, né, de cumprimento de legislação, da Constituição, inclusive, é que o Ministério Público teria legitimidade. Então, até aceito a hipótese da atuação do Ministério Público para aqueles promotores, como Vossa Excelência mesmo aqui comentou, que têm o entendimento de tentar ajudar de alguma forma. Né, mas é uma tentativa de ajuda, não que isso seja imposto a qualquer membro do Ministério Público o acionamento e a apuração. Aí você tem uma questão de atribuição total. Nesse caso aí, eu entendo que a atribuição deve ser a partir do entendimento até de cada membro. O Conselho não poderá, a meu ver, permissa venha, impor que um promotor entre com a ação quando ele entende, como eu entendo, por exemplo, que isso é natureza individual e que é o sindicato, o próprio indivíduo, o próprio servidor público que deve pleitear na justiça.
Toma assim. Na verdade é o seguinte, houve um procedimento instaurado lá para apurar atraso salarial de modo geral no município. O Ministério Público chegou a atuar na situação e houve o pagamento de alguns meses e ficou pendência de outros meses. E aí, pela manifestação da Procuradoria, e agora eu até estou revendo aqui o posicionamento, por isso que eu abri a discussão, eu sempre fiz isso quando era promotor lá no interior, né? E ingressava com as medidas judiciais para poder pagar, porque não havia sindicatos fortes, e aí a gente começou a discutir uma questão que pagamento de salário é um princípio básico, direito social básico da Constituição, e que nós tínhamos que ingressar com as medidas para assegurar o pagamento desse salário dos servidores, ou seja, não era simplesmente... Porque antigamente você ingressava com mandado de segurança para pagar o daqui para frente, a justiça entendia que no mandato de segurança não discutia atrasado, e aí causava um prejuízo enorme. E nessas ações de bloqueio de receita que nós ingressávamos, e conseguia, forçava até que o município regularizasse. Então, essa tese aí, houve uma manifestação da corregedoria, inclusive, sabe, Vossa Excelência, nesse sentido, de que deveria o Ministério persistir ainda até conseguir que todos esses vencimentos fossem pagos. Né?
O doutor Eduardo acha que o promotor, ele tem razão no argumento dele quando ele diz que se trata de direito individual. É uma questão que tem dois caminhos a seguir, na verdade. Então, está aqui, deixa eu passar para o senhor.
Sim, eu gostaria de recordar uma coisa também. Isso foi colocado em proposta, salvo engano, da corregedoria mesmo, para fazer um assento do conselho. E a redação que foi proposta já foi emendada num debate nosso aqui, justamente para dizer isso, que é de natureza individual quando você questiona pagamento de salário, porém não é de natureza coletiva quando você tem o pagamento aquém do mínimo legal.
Me parece, me permite, o seguinte, pelo que você colocou, não se trata efetivamente de aumento de salário.
Não, é pagamento de salário.
É pagamento de salário de atrasado. Quando se trata de aumento de salário, eu concordo com Vossa Excelência tranquilamente. Eu acho que o Ministério Público não tem que entrar.
Não.
Aí são pleitos reivindicatórios de uma categoria profissional. Agora, no momento em que o ente público atrasa o salário de todos os trabalhadores, de todos os servidores públicos, causando, de certa forma, uma comoção dentro de uma comunidade pequena, que todos nós sabemos que no Nordeste, principalmente no Nordeste, é o poder público que sustenta a cidade, as pequenas cidades, porque é o maior empregador e quase que o único empregador. Então, nós não podemos fechar os olhos.
Foi isso que eu falei aqui. É porque a realidade tem tremendo a todo lado, mas você fechar e deixar, por exemplo, às vezes que o sindicato às vezes não é forte, não vai atrás, não tem a mesma força que a instituição. Eu tenho dado resultados práticos. Todas as vezes que nós fizemos isso, nós conseguimos resolver essa discussão. E em nenhum momento o tribunal disse que a gente era parte legítima para pleitear.
Não conheço uma decisão. Vossa Excelência dizia o seguinte: eu acho que um argumento maior não é a inexistência de sindicatos fortes na localidade, porque a realidade sindical nesse país é completamente diferente. Né? É uma coisa absurda. E que agora é que poderá haver uma tomada de consciência do trabalhador brasileiro para se fortalecer dentro dos sindicatos, porque o que existia era sindicatos que não queriam que ninguém fosse associado, porque a renda deles não depende dos associados, dependia do imposto sindical. E o ponto sindical, como é facultativo agora, então, vai acontecer o seguinte: um enfraquecimento no momento, em determinado momento, dos sindicatos, mas um fortalecimento a longo prazo. Isso é o que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde.
E um detalhe aqui
então,
interessante.
Agora, aqui, no caso específico, o seguinte: na hora que você fecha os olhos, porque se trata de questões individuais, não é questão individual. É uma questão que atinge a coletividade.
E um detalhe, 2012, 2014, se a gente não topou com essa medida, viu, Eduardo? Eu já estou antevendo aqui.
Não é o caso, agora, quando se trata de
viu, Paulo? Eu estou dizendo aqui, olha, de 12 a 14, se a gente não fizer isso, pode ter certeza, vai haver ação de cobrança, vai para precatório, e o que era um direito para ser recebido durante o mês, vai ficar feito para o cara receber com anos de atraso do salário que era do dia.
Não, né? Exatamente.
E o tribunal reviu toda a jurisprudência, inclusive, com relação a mandado de segurança para poder determinar o pagamento imediato, para fixar calendário. O tribunal está com toda uma posição agora, que foi puxada, inclusive, por a gente, pelo Ministério Público.
De certa forma,
ele não tinha, não, essa posição, ele mudou.
De certa forma, nós estaríamos, fechando os olhos para isso, nós estaríamos ajudando um possível estelionato cometido, um peculato, mas um estelionato também, cometido pelo administrador público,
e detrimento de toda a população. E veja a situação.
Ele não vai pagar.
E veja a situação sob o aspecto fático. Se nós não fizermos isso aqui, é como se nós, por exemplo, chegássemos aqui amanhã e a procuradoria não mandasse pagar o salário e eu tenho que esperar agora você receber daqui 10 anos, 5 anos, 4 anos.
Quer dizer, sob o aspecto fático, não. Sob o aspecto realista, eu nem discuto as ponderações de Vossa Excelência, eu acho que estão perfeitamente. A única ponderação que eu faço é no sentido de que aonde é que o Conselho pode determinar essa atribuição e não, vamos dizer assim, atender a uma independência funcional que...
Mas eu entendo, nós não estamos determinando porque o próprio promotor abriu um procedimento. É porque ele entendeu que pagando determinada parte já estava satisfeito. Ele abriu o procedimento para averiguar, inclusive o objeto é averiguar a situação salarial do município. Resolveu uma parte e a outra ele achou que podia arquivar, deixou, ou seja, não conseguiu resolver ou acordar ou alguma coisa aconteceu. É por isso que eu acho que é prudente, na minha opinião, claro que respeito a sua opinião, mas que de até de rever esse posicionamento aqui nesse específico, porque não é isso. O meu posicionamento é nesse sentido aqui, de que tem que ir até o fim para poder cobrar esses valores todos.
Então, me permita, Vossa Excelência, o seguinte, que eu acho que o conselho, a gente tem, o conselho tem um poder de recomendar. Aí trata-se de um interesse público da região, de toda a localidade, de toda aquela comunidade. Entendeu? Trata-se de um interesse público. Então, você não pode dizer apenas que é um interesse privado, não um entendimento absolutista dele. Não pode. Então, ele que entra depois medidas judiciais, que entender necessário, para que desmonte o entendimento do conselho.
E com esse argumento aqui, doutor Paulo, doutor Eduardo, mantém o voto, doutor Paulo?
Eu acho interessante a discussão, porque o que a gente vê é que o Brasil, as prefeituras, está administrando a reboque do Ministério Público. Haja vista a incompetência e a má-fé da maioria dos administradores públicos. Essa questão em si, eu acho interessante essas ponderações no sentido seguinte: podemos recomendar. Não, no ponto, Eduardo está certo, não é direito coletivo, estrito senso. Agora, uma vez que o promotor sensibilizado instaurou o procedimento, ele teve esse procedimento, eu acho que a gente deve quedar-se nesse sentido e mandar ele seguir. Mandar seguir, de certa forma.
Ele próprio disse irregularidade de investimento. Ele não mapeou 2013, não, ele botou lá.
Porque a situação justamente.
Aí ele resolveu uma parte e a outra foi aberta.
Não, ele deve cumprir até o fim. Ele teve a sensibilidade de iniciar, vá até o fim. Eu acho que esse é o sentido. É porque justamente isso. A prefeitura é a única indústria do interior do Nordeste. É a prefeitura. É quem emprega. E esse prefeito, se deixar à vontade, eles vão fazer acontecer. Eu acho importante esse posicionamento.
Então, pela não homologação por maioria. É o item 2.3, apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do procedimento da preparatória de inquérito civil, PROESP 2416, da Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de São Cristóvão, Ministério Público do Sergipe, SAAI, suposta ausência de fornecimento de água do município de São Cristóvão. Relator, que era o doutor Luiz Valdo, substituição ao corregedor. Pedido de vista da Procuradoria-Geral. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Não lembro desse nome.
Eu peguei pedir vista aqui, havia uma discussão, porque havia uma ação judicial proposta, e a corregedoria entendeu que ela não abrangeria toda a situação da falta d'água no município de São Cristóvão. Por essa razão, eu entendo que também não deva ser homologado, e voto pela não homologação. Nesse sentido, ok. É a manifestação da corregedoria.
Isso, sim, é um direito coletivo por excelência.
Devolução para que toque na investigação no objeto, porque havia uma discussão se já tinha vagado todo o objeto, que tinha perdido o objeto, que a ação já
ficou,
mas a ação era específica sobre um ponto. E o inquérito civil ainda apura a questão da precariedade do fornecimento de água. Então, eu também voto pela devolução do procedimento probatório, não arquivamento. No tocante ao objeto, já foi voto a corregedoria. Está lá.
De acordo.
2.4. Promotoria do Consumidor de Aracaju e SMTT, suposta discrepância na cobrança de valores pelas cooperativas de transporte remunerado de passageiro, bem como péssimas condições de serviço prestado. Relator, conselheiro doutor Carlos Augusto, pedido de vista aqui do doutor Eduardo, estava substituindo. Então, era. Também a Procuradoria concordando aqui com a manifestação da Corregedoria, no sentido de que devem ser continuadas as investigações e pelo não arquivamento.
Não homologação.
A não homologação do arquivamento, perfeito. O item 2.5. Apreciação do julgamento do processo do recurso de decisão de arquivamento com base no assento 002 do inquérito civil. Promotorista de Direito à Saúde,
interessados, marido Ludovil Vira, IP Saúde, dificuldade de paciente em realizar exame de ressonância magnética. O voto do Dr. Paulo Lima aqui, em provimento do recurso com ratificação do arquivamento. Item 2.6. Discussão e julgamento do recurso de decisão de arquivamento da notícia de fato PROE 17.17.01.0050. Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, interessado perto, periférico de automação Ibanese. Irregularidade no processo de compra direta com objeto de aquisição sem equipamento sair de carro. O relator, doutor Eduardo Barreto, pela homologação. O que foi colocado aqui na frente, esse aqui pela homologação, se já estava aqui? Foi com data, aqui não há divergência, então pela homologação, não há voto divergente.
É recurso, geralmente.
Foi um recurso aqui?
É.
Pessoal.
Recurso de decisão, perfeito, recurso. Submeto a apreciação, então, pela homologação.
As justificativas apresentadas pelo Banés são extremamente
razoáveis,
jurídicas,
né?
E plausíveis.
Apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do procedimento PROED 15.16.01.97, promotoria do controle externo da atividade policial e questões agrárias. Interessado de HPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Eu vou resumir essa discussão. Foi aberto um procedimento que havia muitos inquéritos em tramitação na promotoria e necessitando de regularização. E aí vai entrar uma série de dificuldades de ordem administrativa, de ordem organizacional, e os delegados começaram a trabalhar para pôr em ordem essa discussão. A corregedoria, Tomás, entendeu que deveria continuar ainda, que apesar da promotoria, do promotor titularizado, visitar a delegacia, acompanhar, ele não tinha tomado medidas no sentido de que os inquéritos andassem e que fossem concluídos, mas era um volume muito grande, e as medidas que tinham, ou era ingressar com alguma medida judicial da natureza, ou ir acertando com a própria polícia o cumprimento desses prazos razoáveis, né? Dessas diligências, desse complemento. Eu acho muito difícil que medida o promotor poderia tomar agora, a depender da estrutura da polícia, para dizer, tem que concluir. E um detalhe, eles começaram a concluir, encaminhar, mas não foi tudo regularizado. E a discussão é essa. Se continua a investigação para verificar, porque o objeto é muito largo, é uma coisa que é do dia a dia, né? Conclusão de inquérito, a estrutura que a polícia tem, ou arquivar o procedimento. Então tem o voto da própria corregedoria dizendo que não concorda com o arquivamento nesse sentido. E o da procuradoria, nesse caso, eu concordei e fiz me justificando que é toda uma situação de anos que se demanda e que se permaneceria aberto a vida toda para a Perigó, que é cada caso concreto acompanhar. E eu posso ler até a emenda aqui, especificamente, do Conselho para Conhecimento. Procedimento preparatório de inquérito civil, apuração de suposta morosidade na conclusão de inquéritos policiais que trata de homicídios consumados ou tentados, instaurados entre 2013 e 2016, no âmbito do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Requerimento subscrito por representante do Ministério Público, com titularidade na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Promotoria de Justiça e 1º e 2º Tribunais de Júri da Capital, objetivando que o controle externo da atividade policial forneça a relação dos referidos inquéritos. Houve uma representação desses promotores que lidam com a atividade do júri, encaminhou a promotoria do controle externo para verificar essa situação. Atendimento da solicitação com posterior juntado expediente, comprovando o encaminhamento e conclusão às unidades ministeriais interessadas, esgotamento do objeto, é o que nós estamos defendendo, em substância de elementos fatos para justificar a continuidade do feito. Informações obtidas que se mostram suficiente ao arquivamento do presente procedimento preparatório, ratificação do arquivamento que se impõe. Procedimento preparatório de inquérito instaurado para apurar os inquéritos policiais não conclusos pelo Departamento de Homicídios, no prazo estabelecido pela legislação processual. Requerimento apresentado pelos promotores oficiantes, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Promotoria de Justiça, 1ª e 2ª Tribunal de Júri da Capital, visando o fornecimento pelo controle externo da relação detalhada dos procedimentos mencionados no período. Realização de diligência e comprovação do posterior encaminhamento da relação solicitada. Atuação diligente do membro do Ministério Público. Inexistência de suporte probatório. Inicialmente havia uma discussão que iria a relação completa. A relação foi mandada e eles estão concluindo na medida do que podem fazer. É muita coisa. Então a discussão é essa. Deixar em aberto.
De fato, houve uma reorganização do DHPP.
Isso, departamento, perfeito.
Até com troca de posições e de pessoas. Que deram uma dinâmica diferente lá.
E estão cumprindo, ainda tem tendência, mas estão cumprindo. Se a gente deixar um procedimento de aberto, nesse caso aí vai durar quanto tempo? É isso que eu só estou ponderando isso. E realmente houve um reposicionamento agora. Ainda tem, mas daquilo que como nós temos da justiça.
Tem, e o Ministério Público deve fustigar sempre para que haja o cumprimento.
Como eu estou me lembrando agora de uma matéria na Folha de São Paulo hoje, que é aquele processo de um senador, acho que Romero Jucá, que prescreveu. Havia um pedido de vista de um ministro do STF que ficou 5 anos com ele.
Tudo uma fé.
Viu bastante.
Ou seja, deu tempo de ver muito. Só que quando
todos
viu,
os minutos.
Só que quando viu, depois devolveu e demorou o trânsito. Foi prescrito. Foi prescrito.
Ele só entregou já prescrito.
Só uma observação nesse sentido, porque tem a ver com morosidade, nós citamos aqui, né? Então, arquivado por unanimidade.
Mas TJ é fogo.
Não, foi o STF.
Foi o STF. Mas não foi.
Vamos lá. Item 2.8, comunicação formulada pelo Dr. Francisco Ferreira, promotor de justiça substituto, foi distribuída. 2.9, comunicação. 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14. E aí o 2.15, comunicações referentes a prorrogações de prazo de procedimentos relacionados, já todos enumerados bem detalhadamente. A 2.16, comunicações referentes a instaurações de convenções de procedimentos relacionados, todos também enumerados. Item 2.17, apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. Item 2.1 ao 23, pela homologação, submeto à apreciação do colegiado. Homologados. Item 24 a 26, da relatoria do senhor corregedor, doutor Carlos Augusto, hoje substituição do doutor Moacir Soares da Mota. Conversão em diligência, 24 a 29. E não homologação de 34 a 35. Alguém quer pedir vista desde 34 a 35?
Eu peço vista.
Quais, doutor? 35.
Deixa eu ver aqui.
30 a 35.
30
a 35.
Deixa eu checar aqui.
Os itens 30 a 35. Trata de mais distribuição de casa.
Do 30 ao 35.
E de vista do Eduardo Barreto, do 30 ao 35. A seguir, procedimentos da relatoria da doutora Ana Cristina Souza Brandi, do 36 ao 51, todos pela homologação. Homologados. Doutor Paulino Santana, próximo conselheiro, cujos procedimentos serão apreciados, do 51 a 86, 88 a 104 e 106 a 120 pela homologação. Do 87 e o 105, homologação com remessa a outro ramo. Por fim, dos procedimentos 121 ao 176, da relatoria do Dr. Eduardo Barreto Dávila Fontes, todos pela homologação. Concluímos nossos trabalhos. Alguma coisa no que ocorrer? Nada no que ocorrer. Temos alguns assentos? Ah, sim, só coletar as assinaturas aqui. Doutor Carlos Augusto, ele não está aqui hoje. Nem doutora Cristina. Faremos na próxima, então. E não está aqui na pauta? Aqueles assentos do lado. Ainda temos aqui no item 3, comunicações e decisões monocráticas sem homologação. Com base no assento 16... do Conselho Superior do Ministério Público, cientificamos ao CSMP as decisões monocráticas sem homologação. 1. Inquérito Civil PROES 67-1701-0007. 2. Inquérito Civil PROES 67-1701-0012. E de fato agora encerramos e cumprimos a nossa pauta. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a reunião do Conselho Superior do Ministério Público. Obrigado.